e um levantamento feito por especialistas mapeou as melhores e piores ruas e avenidas de Goiânia. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Adriana Mikulacek. Olá, Adriana. Seja muito bem-vinda. Bom dia. E a respeito deste levantamento, o que a senhora pode nos destacar?
Foi muito interessante ver as coincidências, né, que todos os especialistas apontaram entre as boas vias e as ruins. A Avenida Goiás destacada como a melhor por todos, pelo calçamento, pelo canteiro central, arborização, fluxo de carro e a possibilidade de vários modais transitarem ali ao mesmo tempo. E a Avenida 44 e a Rua 44 como uma das piores, que também foi um consenso quase que geral entre nós, né?
Como é que foi feita essa seleção? Quer dizer, qual grupo foi formado, quem participa desse grupo e quais os critérios que vocês trabalharam?
A gente recebeu um formulário, algumas perguntas.
Recebeu de quem?
Do Jornal Popular. E essas perguntas foram respondidas, e a partir dali eles chegaram a esses nomes, a essas vias.
E aí vocês, os critérios então foram definidos pelo jornal?
Os critérios foram definidos pelo jornal, mas baseados no conceito de rua completta.
E qual que é esse conceito? É um conceito que o jornal estabeleceu ou é um conceito que
existe? Não, é um conceito já existente. Já existente. Ele foi desenvolvido em Boston há uns anos atrás, já há alguns anos, e lá já tem várias ruas implantadas nesse sentido. São ruas, não existe um modelo exato, mas são ruas que abrigam, que suportam vários modais, preferência para modais sem emissão, de baixa emissão, ou seja, com pouco automóveis, etc. E com arborização, qualidade, a largura das calçadas é importante, o entorno é analisado. Então, são critérios mais ou menos definidos nesse sentido. Lá em Boston, eles devem ter, eu acho, umas 30 ruas que já têm esse parâmetro, e algumas no mundo resolveram, e alguns países também resolveram adotar esse critério. No Brasil, se não me engano, tem 7 cidades, entre elas o Distrito Federal, não consigo dizer quais as outras, mas tem 7 cidades que optaram por ter uma rua modelo com esse conceito.
Adriana,
Goiânia não está.
E quantas ruas e avenidas que fazem parte desse levantamento?
Não houve levantamento, houve sugestões. Nós sugerimos quais as ruas. Nos foi perguntado quais ruas seriam, quais vias seriam as melhores e quais vias seriam as piores e por quê. Dentro dos critérios.
Mas apenas na região central ou em
Não,
outros pontos
em Goiânia,
da cidade?
Não, em Goiânia. Mas é complicado você começar a abrir muito, porque a cidade é muito espraiada. E quando você vai para a periferia, a situação é muito parecida. As ruas são muito ruins. Há uma pavimentação precária, as calçadas são estreitas, em sua grande maioria das vezes. O entorno nem sempre condiz aquilo que deveria trazer uma segurança para a cidade, e a arborização muito, muito, muito precária. Quando a gente olha a região noroeste, se você olha pelo próprio Google Maps por cima, você consegue contar as árvores, né? A vegetação é inexistente praticamente e super povoado. Tem uma densidade demográfica ali altíssima. Então, é complicado você estabelecer critérios com situações tão diferentes.
Até porque a característica da cidade é diferente dos locais.
Exatamente, a característica da cidade é diferente. Por isso que esse conceito de rua completa está associado à característica local. Por isso não há um modelo para aquilo. Há sugestões, há critérios, mas não há um desenho fixo para isso, porque ela precisa se adaptar ao local.
Pois é, quais são os problemas da Rua 44? O que que falta? Aliás, falta tudo, a senhora disse, né? O que precisava?
Um excesso, né?
Tem um excesso de problemas, né?
Tem excesso de gente lá. Ela não foi pensada para o que aconteceu com ela, né? Houve um adensamento imenso, há um tráfego gigantesco, uma quantidade imensa de ônibus trafegando ali, houve um comércio que se expandiu de uma forma acelerada e sem grande controle. E isso afeta as vias. A gente tem calçamentos precários, a gente quase não consegue andar por ali, as ruas são extremamente cheias, você não tem estacionamento, não há conforto visual, não há conforto térmico para aquilo, né? Um conforto ambiental, é tudo muito quente, porque é não há assombramento. Então, esse caos todo, um caos visual, você chega na Rua 44, você não consegue se localizar, porque há um excesso de poluição visual por todos os lados, que você não sabe onde você está. Isso já gera um desconforto psíquico grande.
Ali tem ausência total de poder público, em todos os momentos. Seja na hora da ocupação, que o poder público não estava lá para organizar, ordenar essa ocupação, seja agora que já está ocupado e para pelo menos mitigar os problemas.
Exatamente. O poder público se absteve dessa situação e espera que as pessoas se resolvam por si só aquilo ali.
O que, que poderia ser feito? Ainda há saída para 44?
Há vários projetos. Assim, eu sou professora da PUC, de projeto, e todo semestre, quase todo semestre, aparece alguma solução para aquilo, e são sempre soluções boas. De uma forma geral, você verticaliza um pouco, não tanto, mas assim, ordenar isso tudo mais em lojas, criar estacionamentos, mas sempre a gente não pode se esquecer que aquilo ali é todo lado da Marginal Botafogo. É uma região extremamente problemática em relação a toda a drenagem. Toda a água que desce da cidade passa por ali e precisa chegar até a Marginal. Então, a permeabilidade ali, que hoje é quase inexistente, ela tem que ser retomada. Esse é um outro problema, né? Mas uma ordenação física é necessária dali.
Na Rua 44, o último projeto que a Prefeitura desenvolveu e que deve começar no ano que vem a ser executado, de acordo com órgãos da área de infraestrutura e do trânsito, é a modificação no sentido da via. A Marginal Botafogo teria apenas um sentido, a Marginal Botafogo não, a Rua 44 teria apenas um sentido, que seria o sentido norte-sul, e a Avenida Contorno seria o sentido descendo, né? Seria o sentido oposto. E como que a senhora analisa essa possibilidade de mudança a ser feita pela Prefeitura?
É uma solução mitigatória. Ela não é uma solução. Ela tenta resolver um pouco do problema, mas ele não vai resolver o problema. Porque está concentrado ali um número imenso de lojas. Há uma migração, né? Há pessoas que vêm do estado todo ali, a partir de quinta-feira, principalmente, e essas pessoas precisam ser acolhidas, e não são. Então, esse fluxo todo não é pensado. Só mudar o sentido da via não resolve. Melhora talvez um pouco, mas não resolve. Não há estacionamentos, não há nada disso.
Adriana, quanto a ciclovias,
sim,
o que, no conceito de rua, como que entram as ciclovias?
Elas são importantíssimas como modo alternativo de mobilidade. E a gente percebe que elas já são muito procuradas, né? Apesar de eu não enxergar realmente uma ciclovia, ciclovias reais estabelecidas em Goiânia. A gente tem ciclofaixas, há ciclovias em algumas, né, na T63, ali na 10, todo o centro que chega até a Avenida Universitária, que chega até ali. Mas, a meu ver, elas não respondem. Por quê? Goiânia é uma cidade quente. Ela é muito quente. Ali a gente está transitando entre palmeiras e no meio de uma via de alta circulação. A pessoa que está numa bicicleta, ela já está com uma respiração alterada. Então, a ingestão de dióxido de carbono emitido por todos esses carros é muito complicada para esse condutor.
Bom, esse exemplo da 44, acho que ele é bem emblemático. Fora ele, tem algum outro ponto da cidade de estrangulação como é o da 44?
A Campinas é bem complicada também, né? A Campinas, Avenida 24 de Outubro, são avenidas, Campinas de uma forma geral, e a Avenida 24 de Outubro sofre o mesmo problema, né? Um excesso, e a Avenida Anhanguera, que é a meu ver, a mais problemática de todas, pela importância que ela tem na cidade. Ela liga leste a oeste completamente, então ela tem um trânsito, um fluxo muito grande, e é completamente banalizada, né? E não deveria ser. Ela tem pontos completamente vazios, abandonados mesmo, né? Galpões sem uso nenhum. Isso gera uma insegurança. São pontos de crack e outros locais mais centrais, com as calçadas obstruídas, com essas fachadas muito poluídas, o que é muito complicado.
Ali é o que o problema? Lá na 44 a gente identifica que é a ausência do poder público na hora da expansão, da ocupação.
Na hora da expansão,
né?
Não houve uma regulação.
E no caso da Anhanguera, qual é o problema que houve?
Houve uma reforma, né? Houve uma mudança nela em que melhorou a situação.
Do transporte?
Do transporte, do coletivo, que é correto. A gente tem que priorizar o transporte coletivo sempre, mas não houve olhos para o entorno. Né? Então, esse transporte coletivo com a saída de estacionamentos, que também é correto, eu acredito que o centro da cidade tenha que diminuir, inclusive, o acesso de carros até ali. Mas, com a dificuldade de se estacionar junto a essas lojas, essas lojas perderam clientes e foram fechando. Não houve uma solução alternativa para isso, para esse problema. E a Anhanguera começa a morrer. Em vários pontos ela começa a morrer, o que é uma pena, porque toda a infraestrutura está ali, você tem um fluxo, você tem um mercado em potencial, compradores em potencial passando por ali, mas ela tem problemas, tem trechos mortos.
Pois é, e a solução para ela?
A solução para ela. Revitalizar, ampliar as calçadas, tirar os ambulantes dali, colocar de uma forma mais ordenada, ordenar essa paisagem visual que acontece ali. A gente, ela é tão... Quando você passa... A Anhanguera é feita para andar de carro. E os letreiros são gigantescos e bem acima. Você não consegue ler normalmente, porque ele está acima do teu campo visual do carro. Então, ele não tem função. Então, é mudar, fazer toda essa engenharia... ser transformada para a escala correta e humanizar a Anhanguera, torná-la mais atraente, inclusive com a volta de arborização para essa região.
Adriana, o material está disponível onde?
Qual material?
O material que a senhora nos diz, no Jornal Popular.
No Popular, se eu não me engano, foi publicado sábado. Não,
perfeitamente, para que as pessoas tenham acesso, tenham curiosidade, né, para poder identificar ruas e avenidas aqui de Goiânia, diferentes situações. Adriana, obrigado pela entrevista aqui à Rádio Sagres.
Eu que agradeço, muito obrigada.